Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta segunda-feira falamos sobre o novo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e das tarefas que lhe estão reservadas. E para isso convidamos para estarem connosco, nas manhãs 360, a deputada socialista Maria Antónia Almeida Santos e Ricardo Batista Leite, deputado do PSD. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Maria Antónia Almeida Santos, começando por si,
bom dia.
O Primeiro-Ministro já disse que a política na saúde é para manter. Isso significa o quê? Que os problemas do SNS são sobretudo uma questão do protagonista que executa essa política?
Não, bom dia a todos, bom dia também ao Ricardo Batista Leite, penso que é quem vai debater comigo também.
É verdade.
E eu penso que não nos podemos esquecer que nós temos, de facto, muito para recuperar. Nós vivemos uma pandemia durante 2 anos e tal, ainda estamos a vivê-la, mas de uma forma diferente. E, portanto, o que o Sr. Primeiro-Ministro referia era, de facto, executar o programa eleitoral do Partido Socialista, que foi esse que foi sufragado pelos portugueses, e é esse que nos exigem que seja cumprido, não é?
Portanto, mas não estava a ser cumprido esse programa até agora?
Não, eu não estou a dizer que não estava a ser cumprido.
Eu estou a perguntar, claro.
Desculpe. Devido à pandemia, houve, obviamente, muitas das reformas e muitos dos objetivos que ficaram mais atrasados. E, portanto, temos que retomar a trajetória que estava a ser seguida, de reforço do Serviço Nacional de Saúde e de outras melhorias na gestão, na administração, para retomarmos a trajetória que estávamos a seguir e podermos dar melhor condições de acesso aos cuidados de saúde a todos os portugueses, que foi para isso que, de facto, fomos eleitos nós e que o Governo tem essa missão para cumprir.
Uhum. Nós estamos a assistir, ou assistimos agora a uma mudança de Ministro da Saúde ou de Ministra da Saúde com meio ano de Governo, não é normal, digamos. O que é que correu mal?
Olha, a senhora Ministra, a própria Ministra que se demitiu, disse que não tinha condições. Há variadíssimas condições. Eu acho que isso devem perguntar à ex-ministra, mas foram as circunstâncias. Não podemos esquecer que a ministra esteve na linha da frente numa gestão quase diária da pandemia e é de facto muito, muito, muito difícil e todos nós assistimos. E portanto ela lá teve as suas razões e disse que não tinha condições, portanto o Sr. Primeiro-Ministro respeitou e aceitou. Aliás, a Sra. Ministra já deu provas, a Ministra que acabou de sair, deu provas que foi uma trabalhadora incansável e que fez todos os possíveis para gerir aquela terrível pandemia ao dia, quase à hora, e eu imagino que tenha pesado também, mas não sei, isso só a própria é que saberá.
Ricardo Batista Leite, bom dia, bem-vindo também a este explicador. O exercício governativo de Marta Temido foi muito criticado pelo PSD, há agora uma substituição por Manuel Pizarro, o novo titular da pasta, tomou posse este fim de semana. O PSD tem expectativas de facto que a execução da política de saúde passe a melhorar com o novo ministro?
Muito bom dia a todos e também cumprimento a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos e dizer que é preciso perceber que nós estamos a fazer aqui uma análise daquilo que foram 7 anos de governação do Partido Socialista, na qual a ex-ministra Marta Temido teve uma responsabilidade direta durante 4 anos como ministra e antes disso como presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, portanto diretamente ligada àquilo que foram as estratégias, as políticas e as intervenções do Partido Socialista ao longo destes 7 anos. Volvidos estes 7 anos, eu creio que é consensual que o Serviço Nacional de Saúde hoje está pior, não consegue dar resposta muitas vezes às necessidades e à procura dos doentes portugueses. Quando olhamos para a problemática da dificuldade de ter acesso aos médicos de família, quando percebemos que as listas de espera estão longe de estar recuperadas, mesmo quando comparamos com aquilo que eram as tendências pré-pandemia, o excesso de mortalidade que se vive no nosso país e que continua sem ter uma explicação e uma resposta adequada, há aqui um conjunto de problemas que deveriam levar o Primeiro-Ministro a reconhecer que, de facto, o caminho que está a ser seguido está errado.
Mas, Sr. Ricardo Batista Leite, será que algum desses indicadores não decorrem precisamente de algum impacto lateral da pandemia?
Quando nós estamos a falar de excesso de mortalidade, nós estamos a comparar face às médias quer da União Europeia, quer da OCDE, em que Portugal ficou muito acima. Quando falamos do problema dos médicos de família, nós tínhamos um Primeiro-Ministro que tinha prometido que todos os portugueses teriam médicos de família em 2017, e a problemática continuou a aumentar. Quando falamos, por exemplo, do trabalho precário dos médicos tarefeiros, era uma realidade que tinha prometido acabar no primeiro mandato do Partido Socialista e em 2019 continuava a aumentar, já para não olhar para os anos de 2020 e 2021, que foram excepcionais. E, portanto, o problema aqui é uma tendência de 7 anos e que, naturalmente, a pandemia apenas agudizou ainda mais um caminho que está errado. E que nós temos defendido, de facto, uma visão alternativa, e aquilo que nós entendemos, é porque não há problema nenhum em reconhecer que se falhou num caminho, o problema é não reconhecer essas falhas para poder corrigir trajetórias. E o facto de a Ministra da Saúde, poucos meses depois de tomar posse, dizer que não tem condições de se demitir, deveria servir, a nosso ver, como uma oportunidade para o seu Primeiro-Ministro António Costa reconhecer que é preciso mudar de rumo, reconhecer que é preciso mudar de políticas e aproveitar a vinda de um novo ministro, e ninguém discute as qualidades de Manuel Pizarro, um colega médico que foi secretário de Estado no governo de José Sócrates e que tem aqui a possibilidade de poder fazer diferente. Agora, ele vai tomar posse poucos dias depois de ser definido em detalhe em Conselho de Ministros aquilo que é a implementação do Estatuto do SNS, ou seja, acaba por aceitar ser ministro, mas numa circunstância em que não consegue impor um cunho pessoal, o que, de certo modo, justifica porque é que acaba por ficar limitado a pessoas, no fundo, ligadas ao Partido Socialista e da própria máquina do Partido Socialista para assumirem estas funções. Pessoas da sociedade civil estão cada vez menos disponíveis para assumir funções políticas se não puderem, de facto, intervir no ponto de vista.
Perdemos agora momentaneamente o contacto com o Ricardo Batista Leite. De qualquer forma, temos aqui um ponto, Maria Antónia Almeida Santos, que é, de facto, esta questão de Manuel Pizarro entrar com o novo estatuto do SNS fresquinho, acabado de aprovar. Não seria mais normal que o novo ministro, de facto, tivesse uma palavra a dizer nessa peça legislativa que é tida como muito importante?
A questão, como sabe, isto, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde já estava previsto que fosse aprovado, que fosse agora. A parte da execução é, de facto, tem uma importância extrema e, de facto, essa é o novo ministro que a vai fazer. E, portanto, eu acho fantástico quando o deputado Ricardo Batista Leite acusa o novo ministro, desde já, que tem qualidades, etc., mas que é um quadro do PS e é um quadro... Quer dizer, parece que há algum crime, um partido político ter quadros qualificados, ainda bem que os temos, e que o doutor Manuel Pizarro aceitou estar como Ministro da Saúde numa altura em que há, de facto, muitas reformas a acontecer e que queremos, como eu disse há pouco, recuperar os atrasos, que não há dúvida que aconteceram com a gestão da pandemia, e, portanto, nada melhor do que ter um quadro com peso político, que conhece o programa eleitoral do Partido Socialista, que obviamente está de acordo com ele. Portanto, eu não percebo qual é esta, quer dizer, se por um lado fosse uma pessoa que não fosse Partido Socialista, diziam que já não havia pessoas dentro do Partido Socialista capazes de exercer o mandato de ministro. Agora, havendo, somos criticados porque é um quadro qualificadíssimo do Partido Socialista. Portanto, eu, pela parte que me toca e pela parte que nos toca ao grupo parlamentar, estamos muito satisfeitos com a escolha do Dr. Manuel Pizarro.
E quais são, Maria Antónia de Almeida Santos, quais acha que devem ser as prioridades já nos próximos dias, semana, para Manuel Pizarro? Temos o problema das urgências há alguns meses, desde o início do verão. Não deviam estar já ultrapassados?
Olha, infelizmente o problema das urgências não se resolve de um dia para o outro, não é? Eu penso que o problema das urgências vai melhorar também porque o tempo de descanso de todos nós, inclusivamente com os profissionais de saúde que estiveram muito, muito cansados e obviamente precisavam ter o seu período de descanso, também estão a terminar. E, portanto,
está a falar das férias, período de férias.
Exato, das férias. Portanto, foi quando o problema mais se agudizou, não é? Não quer dizer que vá ser resolvido de um dia para o outro. Agora, há medidas, houve uma comissão que elaborou pareceres, o governo não esteve parado para estudar soluções para minimizar, de facto, o problema das urgências.
Mas há alguma expectativa?
Agora, sabemos que é um problema estrutural, não é? Não é um problema de agora. Já aconteceu noutros anos, esperemos que seja possível, de alguma forma, minimizar os problemas que surgiram, nomeadamente este verão.
Uhum. Ricardo Batista Leite, no fundo a mesma questão. Quais são os primeiros sinais em poucas semanas que o PSD vai ter em conta para começar a fazer a avaliação da governação de Manuel Pizarro na saúde?
Bom, pegando já nesta questão do serviço de urgência e do caos que se tem vivido, particularmente na obstetrícia e ginecologia, mas não só, mas neste caso concreto, já no relatório que só agora tivemos acesso da mortalidade materna 2017-18, os peritos tinham alertado para a necessidade perspectiva de investir em mais recursos humanos e resolver, por via do planeamento e organização dos serviços, a capacidade de resposta. Foi absolutamente ignorado e o que se está a verificar desde então é uma fuga de profissionais que não se identificam com aquilo que é a política de reformas do Partido Socialista na saúde. Veem que a carreira é cada vez menos cativadora do interesse destes profissionais, que muitas vezes fogem para fora do SNS, não mesmo para fora do país. E, portanto, é fundamental que, ao contrário do que fez a ministra Marta Temido, que um novo ministro volte a trabalhar com os profissionais, que garanta que, de facto, os profissionais possam ter aqui uma participação na definição das políticas futuras. O outro sinal, que seria um sinal que nós entenderíamos como positivo, seria o ministro Manuel Pizarro pedir para se voltar atrás naquilo que é o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde da sua antecessora. Poder, com a sociedade civil, com as associações de doentes, com os profissionais de saúde e também ouvindo os partidos da oposição, apesar de haver uma maioria absoluta, isso não apaga a possibilidade de poder trabalhar com a visão de outros partidos e que possam contribuir para uma solução que extravase aquilo que são os ciclos políticos, podermos de facto increver essa capacidade de nós podermos ver da parte do ministro essa humildade de reconhecer que é preciso mudar de rumo e que este estatuto, como está, mesmo no contexto da lei de bases, não mereceu o nosso apoio, mas que tem latitude suficiente para permitir um estatuto que incorpore aquilo que é a visão, quer dos profissionais, quer dos doentes, e para o qual os partidos de oposição estão disponíveis, têm de estar disponíveis, porque a saúde dos portugueses está em jogo e neste momento o Serviço Nacional de Saúde está numa fase muito crítica que exige uma intervenção. Essa mudança da nossa parte, como maior partido da oposição, seria positiva. Os primeiros sinais não vão nesse sentido, mas vamos dar tempo ao novo ministro.
A Maria Antónia Almeida Santos ia fazer um comentário.
Ia fazer, de facto, é um ministro que todos sabemos que reconhece logo à partida as reais necessidades do Serviço Nacional de Saúde, a sua importância, a valorização dos profissionais, e tenho a certeza que o novo ministro se vai focar no essencial, que é melhorar o acesso dos portugueses nos cuidados de saúde. Portanto, já tem um percurso que fala por si. Além do mais, é médico, é profissional de saúde. Não é um profissional de saúde que tenha estado sempre afastado da medicina, é um profissional de saúde que é um internista e, como dizia o Dr. Carlos Cortes, da Ordem dos Médicos, como sabe, foi muito crítica em relação à senhora ministra Marta Temido, disse que o novo ministro era, de facto, uma pessoa que, sendo um internista, que estava no coração da ação. Portanto, aproveitando as palavras dele, o que eu digo é que o novo ministro é conhecido por ser um conhecedor do setor da saúde, e que, portanto, eu tenho a certeza que, à partida, está consciente de quais são as necessidades do Serviço Nacional de Saúde e a sua importância.
Isso é claro. E, Maria Antónia Almeida Santos, só muito telegraficamente...
Eu queria só dizer que se vai focar no essencial. Portanto, nós vamos ter oportunidade, e como deputados, de fiscalizar a sua ação. E, portanto, tanto eu como o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite vamos ter oportunidade de questionar o novo ministro, de poder avaliá-lo na Comissão Parlamentar de Saúde, na Assembleia, e, portanto, o ministro tomou posse há um dia, de modo que vamos aguardar. Mas
claro que vamos aguardar.
O percurso dele fala já por si.
Ricardo Batista Leite, e para terminar este explicador, ouvimos regularmente, ainda ontem o Primeiro-Ministro falou da quantidade de recursos que nos últimos anos foram destinados ao SNS, se não erro, um aumento de 40% na dotação orçamental. Acha que há um problema de recursos e há um problema de finanças, se quiser, na saúde, ou que isso está ultrapassado?
Bom, o Sr. Primeiro-Ministro tem repetido à exaustão que o SNS tem hoje mais dinheiro e mais profissionais, mais recursos humanos, do que alguma vez teve. Mas se assim é, e tomando a palavra como verdadeira, com mais dinheiro e mais pessoas tem piores resultados, então há um problema grave de gestão no SNS. Razão pela qual entendemos que é preciso uma reforma estrutural para garantir melhores resultados em saúde, ou seja, garantir que as necessidades da população portuguesa, nomeadamente a população doente, que tenha, de facto, um SNS que funcione e que consiga corresponder de forma atempada e com qualidade às suas necessidades. Ora, nós temos visto, da parte do Primeiro-Ministro, que não vai mudar de rumo e que agora é que é. 7 anos depois é que vão começar as reformas que vão resolver os problemas da saúde dos portugueses. Eu creio que é compreensível que os portugueses estejam de pé atrás face àquilo que são as promessas 7 anos depois de que agora é que vai haver grandes mudanças, mas da nossa parte, enquanto Partido Social Democrata, a dimensão e a importância da saúde perante o Estado português e a importância que tem para responder aos doentes portugueses exige que estejamos todos do lado das soluções e, portanto, continuaremos no papel fiscalizador que temos na Assembleia da República, mas também por via do trabalho em orçamento, podermos continuar a apresentar um conjunto de propostas que possam, de facto, contribuir a reformar o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde como um todo, de modo a reorientá-lo no sentido de servir os portugueses.
E nós, do nosso lado, também cá estaremos para ir acompanhando esta área fundamental. Ricardo Batista Leite. Sim, sim.
E se me permite...
30 segundos, Maria Antónia Almeida Santos.
E já está garantido um novo reforço financeiro para o Serviço Nacional de Saúde neste próximo orçamento. Portanto, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro a dizer isso, portanto, partimos já com alguma garantia de que possamos apressar o que temos para fazer, que foi atrasado pela pandemia.
E cá estaremos daqui a um mês.
Quando... Mais dinheiro sem reformas, infelizmente, acaba por ser mais uma política de má gestão.
Muito bem, cá estaremos daqui a um mês, quando o Orçamento de Estado for entregue, até o dia 15 de outubro no Parlamento, para olhar para esses números então. Ricardo Batista Leite, Maria Antónia Almeida Santos, obrigado a ambos por terem estado neste explicador.
Obrigada. Obrigada.